Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, muitas informações a partir de agora até uma da tarde. E a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E também o Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Aqui você fica bem informado também através de Coutinho Neto. E olha, aqui você também ganha presente. Hoje tem aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Mas eu vou logo avisando, hein, mulherada? Não, hoje só os papais.
Olha aí.
Só quem é papai, quem se considera papai é papai de verdade. Então, atenção, papais. Pode enviar o nome completo aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Nome completinho, né? Escrito à frente, papel de parede. Então, no final do programa, a gente faz esse sorteio. O sorteio de amanhã também vai ser para papais, viu, Marcos?
Olha.
Mas hoje, Marcos é papai, quer ganhar, né? Uhum. Mas não vai poder, não. A gente não tem moral. Mas é assim mesmo, uma hora chega a nossa vez.
Isso.
Marcos, então todos os papais estão convidados aí a colocarem os seus nomes, enviarem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. E aí no finalzinho do programa a gente sorteia um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Já pensou? Você ganha esse rolo de papel de parede, vai poder decorar aí um ambiente da sua casa. Olha que maravilha! Eu soube que teve ouvinte que ganhou, né? Quando chegou lá, ficou tão encantado com os demais que acabou comprando outros também. Obrigada, Azul Casa Decor, por presentear os nossos ouvintes, tá bom? Bem, Jornal do Meio-Dia no ar, nesta quinta-feira, 11 de agosto, é um oferecimento. Supermercados Meira, é isso mesmo, qualidade, variedade, preço baixo. Onde vocês encontram também um delicioso pão de queijo, que eu já estou encantada, é isso mesmo. É o Mil de Minas, Big Sam. Olha que delícia. Pois é, só no supermercado Meira. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você compra o presente do seu papai e pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E oferecimento também Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. São 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Meio Norte de Teresina, que informa: produção energética. Piauí está longe do pico e continuará crescendo.
Folha de Pernambuco, 21,8 anos de prisão.
Jornal do Comércio de Recife, suspeito confessa que atirou em namorada.
Tribuna do Norte de Natal, assédio, importunações sexuais crescem 97,8% no Rio Grande do Norte.
Infelizmente, hein? Jornal O Imparcial de São Luís, no Maranhão. Alerta! Confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Maranhão.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Weber diz confiar no STF em tempos tumultuados.
Jornal de Brasília, STF decide, ó, STF decide seu próprio reajuste. Salário de ministro vai aumentar 18%, caro ouvinte. É, para isso eles sabem brigar, né? Para eles, né? Agilizar logo.
Zero Hora de Porto Alegre, ministros do STF votam a favor de reajuste dos próprios salários.
O estado de Minas, de Belo Horizonte sem máscara.
O estado de São Paulo, coalizão a favor de reformas, quer do futuro Congresso, foco no setor público.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, falsos aplicativos são usados para controlar celular e roubar dinheiro. Cuidado! Cuidado, viu? É, tem gente que manda uns linkzinhos aí, falando, inventando que é aplicativo A, B ou C, e acaba roubando seus dados quando você baixa. Marcos, tem ouvinte informando que o meu microfone está muito baixo. Ou os dois microfones estão ouvindo bem de longe a gente, viu? Verifica aí, por gentileza. Obrigada, querido Felipe.
Em Jornal do Tocantins, de Palmas, Justiça torna réus policiais do grupo de extermínio e manda a Polícia Federal prender dois delegados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Isso mesmo. Fique conosco para você ficar bem informado e, claro, participar, né? Então, você pode enviar sua mensagem, né, de áudio de até 30 segundos, no máximo 40, ou sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Infelizmente, até hoje sem telefone, né? As operadoras não estão nem aí para nós. Brasil! Tá melhor aí pra você seu retorno aí, Marcos? Eu vou testar o meu aqui. Como é que tá, ok aí? Bem, então vamos deixar os nossos ouvintes bem informados aqui no noticiário regional, tá? Vamos divulgar aqui um projeto bem legal. É que a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania lança projeto Não Fique Parado, Dance! O projeto Não Fique Parado, Dance, iniciativa da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, que visa contribuir para a formação da cidadania através da dança, além de promover manifestações culturais através de oficinas, será realizada hoje, né, quinta-feira, e também sábado. Então, hoje e no sábado, a partir das 14h, no Teatro Municipal Candinha Dória. A edição se destina a grupos de dança afro, dança do ventre, dança de rua, jazz e balé clássico. Olha que bacana. As oficinas serão ministradas por dançarinos e coreógrafos oriundos de São Paulo e Joinville, né, em Santa Catarina. E de acordo com a FIC, 100 pessoas vão integrar o projeto, que é gratuito, e todas as vagas já foram preenchidas. O esse projeto, né, o Não Fique Parado, Dance, reúne aí oficineiros, alunos, representantes institucionais e equipe de organização da FIC. Aldo Rebouças, né, diretor-presidente da FIC, disse o seguinte: temos buscado difundir as técnicas usadas nos grandes centros do país e aplicá-las em Itabuna, já que muitas pessoas não têm acesso à qualificação fora da cidade. Nossa meta é fomentar a dança nos formatos técnico e clássico, disse aí então o diretor da FIC, o Aldo Rebouças, que lembrou da presença da bailarina Ana Maria Botafogo, hein? Então, Ana Botafogo também vai participar. A dança é uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de sons ou de músicas. A atividade pode ser praticada por crianças, jovens, adultos, idosos, de forma individual ou coletiva. E lembrando, minha gente, que a dança, né, através da dança, você pode encontrar um ótimo caminho, assim como o esporte, né? Que leva muitas crianças e jovens a um belíssimo futuro, né? Então, muito importante esse tipo de projeto, né? Gratuito. Parabéns, então, aí ao Aldo Rebouças, presidente da FIC, à frente desse projeto, tá? 12h21. 12h21, a gente vai já acionar ele, O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma ótima quinta-feira. Tudo de bom. Marcos Bezerra, para você também, meu amigo. Uma ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho. Um grande abraço.
E você, hein? Quem já está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tem uma ótima quinta-feira, porque você já sabe, a partir de agora, o assunto é de polícia. E a sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando com muitas notícias aqui no JMD. Vamos então começar circulando com plantão policial aqui a bordo de sua viatura virtual. Fugitivo de Itapetinga. Ele foi pego no reconhecimento facial no município de Itabuna. O fato foi o seguinte: a tentativa de fuga de um homem foragido da justiça da região sudoeste para a região sul não deu certo. Foi frustrada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A ferramenta alcançou o homem na cidade de Itabuna. Ele possuía mandado de prisão expedido pela vara crime do município de Itapetinga. Ele era procurado por ameaça de morte. O indivíduo passou por um dos pontos monitorados na cidade de Itabuna e a ferramenta da Secretaria de Segurança Pública gerou um alerta. Prontamente, equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações do SICOM e realizaram a abordagem. Após a confirmação do documento, o homem foi apresentado na 6ª Corpim, onde teve o mandado de prisão cumprido. Olha, em Itabuna, com mais esse flagrante, são, ao total, 6 criminosos foragidos da justiça que foram capturados através do reconhecimento facial. Na Bahia, o número já chega a 354 capturados com uso da tecnologia. Olha, município de Ilhéus. Uma moto, ela foi furtada aqui na Zona Norte, no Jardim Savoia. Paulo Roberto César de Jesus Silva foi a vítima. Ele registrou um boletim de ocorrência na plantão da 7ª Corpim. E ele disse que a moto foi furtada no passeio de sua residência, que fica localizada na Avenida Itacanoeira, no bairro Jardim Savoia, aqui na Zona Norte. A vítima disse ainda que a moto estava apenas alugada para o trabalho dele, mas que a mesma está em nome da pessoa Amarailton Paislon. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira para ontem de madrugada, quarta-feira. A moto que foi furtada no Jardim Savoia é uma Honda CG150 Start, cor preta, de placa policial. Anote aí, viu? Placa policial da moto furtada CG150 PJB8843. Com licença aqui de Léus, qualquer informação de um veículo suspeito com essa característica, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar. Agora em nossa região, a sua viatura virtual da Gabi vai dar um pulinho até aqui pertinho, ao lado, em Uruçuca. Em Uruçuca aconteceu um acidente que, infelizmente, levou uma vítima à morte. Um carro, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Uruçuca, se envolveu em um grave acidente na manhã de ontem, quarta-feira, na BA-262, a Estrada do Chocolate. O veículo estava transportando pacientes aqui para Ilhéus. E ao tentar desviar de um carro que fazia ultrapassagem indevida, a van bateu de frente com uma moto que seguia no sentido contrário. Na moto, uma mulher, identificada apenas por Dayara, infelizmente esta morreu no local. Seu esposo, ele foi socorrido e encaminhado para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus. Não há mais informações atualizadas sobre o seu estado de saúde. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local procedendo o boletim de ocorrência de acidente e a equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus removeu o corpo para a sede do Instituto Médico Legal na 7ª Corpim. A identidade do condutor do veículo envolvido no acidente, que que é pertencente à Secretaria de Saúde de Uruçuca, não foi divulgada. Olha, um jovem caminhoneiro morreu em mais um novo acidente que ocorreu também com um baiano perdendo a vida. Uma história dele foi o seguinte: ele era natural de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano. Ele foi identificado como José Carlos Silva Souza, de 27 anos de idade, que morreu na tarde de ontem, quarta-feira, em um grave acidente de trânsito entre os municípios de Capitão Enéas e Montes Claros, no norte de Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. Mas, infelizmente, ele perdeu a vida. A vítima era conhecida como Zé da Gata e morava na comunidade rural do Cavaco, lá em Livramento. Conforme informações, um caminhão colidiu frontalmente com uma carreta ao trafegarem sobre uma ponte na rodovia MG-122. José Carlos, ou no caso, o Zé da Gata, conduzia o caminhão e morreu preso às ferragens. Seu corpo foi retirado do local ontem à noite por peritos por volta das 21 horas e 30 minutos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas. Zé da Gata saiu ontem de Livramento e transportava uma carga de contentores com manga para o estado de Minas Gerais. Mais um acidente, hein, Kátia? Em Marcos, envolvendo um trabalhador, um motorista, perdendo a vida nas rodovias, não só da Bahia, mas também de todo o Brasil, lamentavelmente. Daqui a pouquinho, a sua viatura virtual da Gabriela FM retorna reabastecida de notícias de polícia. E você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu agradecer a audiência aqui, dos amigos acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço para Felipe Levita, Ricardo Raff, né, acompanhando a gente, hein, Coutinho? Ele que é colega também de profissão de Coutinho, de Carmen, né? Ambos são corretores de imóveis em Deus. Um abraço. Obrigada, viu, Ricardo, pela audiência. Ele está sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. E todos vocês que estão na sintonia do JMD, muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, como está liberada a participação do ouvinte, você envia sua mensagem escrita ou de áudio de 30 no máximo 40 segundos para o nosso WhatsApp e certamente vamos divulgar. O Marcos Bezerra já está verificando o que temos ali de mensagens de ouvintes. Vamos divulgá-las, né, Marcos?
Isso aí, no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Estou sintonizado com minha mãe no Jornal do Meio Dia, que é a voz do povo, é o Jackson Santos Barreto.
Jackson Santos, um abraço para você, tá? Obrigada pela audiência. Quem mais?
E boa parte aqui participando da promoção aí, especial só para os papais, né, Kátia?
Ah, isso aí, papais, participem, tá? A gente quer presentear aqui os papais que acompanham o Jornal do Meio Dia, tá? Então, aproveite essa oportunidade aí Porque eu já ouvi muitos pais: Kátia, eu tento ganhar lá o presente, ou rolo de papel de parede, ou vale compra da Supermoda, e não consigo. Eu continuo colocando o nome. Hoje, então, tem alguns homens aí que sempre tentam ter uma chance maior de ganhar, porque hoje é só para os papais, viu? Só para quem é pai aí, certo?
É isso aí. Pela nossa fanpage no Facebook, o João Esteves está na sintonia, mandando boa tarde. Também a Ângela Benevides está ligada aí.
Um abraço, Ângela Benevides. Obrigada pela audiência. O que temos mais de mensagem de ouvinte? Alguma denúncia, alguma reclamação?
Por enquanto é só.
A Kaona, o que tiver de áudio, por gentileza, pode enviar pra gente aí, viu? Kaona, que ela avalia antes ali e libera pra nós divulgarmos. 12 horas e 36 minutos. O Marcos Bezerra explica pra nós. Frente fria se aproxima de Salvador e Dia dos Pais será de chuva. E também aproveita pra deixar aí os baianos do interior, né, por dentro da previsão do tempo, por favor.
É isso aí, a previsão é de céu encoberto com chuvas isoladas para o próximo fim de semana em Salvador. Isso porque uma frente fria se aproxima da capital baiana e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os termômetros vão registrar temperatura mínima de 22 graus centígrados no sábado, dia 13, e 21 graus no domingo, dia 14, Dia dos Pais. A previsão é de céu encoberto com chuvas isoladas para o próximo fim de semana na capital. E aqui a gente lembra que a frente fria vai chegar na capital baiana, se aproxima do sul do estado, e a previsão é de chuva já na sexta-feira em Ilhéus, Itabuna e outros municípios da região. Em Teixeira de Freitas, no extremo sul, a temperatura mínima prevista é 17 graus centígrados já nesta quinta-feira, com estimativa de chegar aos 14 graus no fim de semana. A previsão é de chuva também nas cidades de Conceição do Coité, Valente, toda a região cisaleira. A frente fria deve provocar precipitações também no norte do estado. Na quarta-feira, no caso aqui, os termômetros devem registrar uma leve alta de temperatura na quinta-feira, portanto hoje. Porém, a previsão é que a temperatura volte a cair na sexta e final de semana, tanto em Ibicoara como em outros municípios da região da Chapada.
Pois é, né? Então tá aí essa previsão do tempo, né? A partir de amanhã, desde hoje, a partir de amanhã aí, para essas cidades. Semana passada eu estive lá em Teixeira de Freitas, estava friozinho, viu, Marcos? Principalmente à noite, à madrugada, amanhãzinha, acordava, amanhecia o dia, né? Friozinho. Até né, aquela neblinazinha, seguia até mais tarde, viu, Marcos? Isso. Um friozinho gostoso em Teixeira de Freitas, muito bom. Então, chegando aqui esse friozinho também em Ilhéus e Itabuna, segundo a previsão, né? Só acredito vendo, principalmente aqui em Ilhéus. E eu queria curtir esse friozinho, viu? Porque ultimamente tá bem calor durante o dia e às vezes à noite também. 12 horas e 39 minutos. Tem mais alguma coisa aí pra divulgar, Marcos Bezerra?
Ainda não.
Tá? Então vamos de mais informação aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Olha, ontem a gente falou sobre os casos, né, de varíola do macaco na Bahia. Divulguei os municípios que já têm casos registrados, confirmados, quantidade, né? A capital baiana, o número maior é lá em Salvador. E hoje a gente tem aqui a informação que o Ministério Público cria grupo de trabalho para acompanhar o enfrentamento da varíola dos macacos na Bahia. Então, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Trabalho para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Monkeypox, vírus causador da varíola dos macacos, solicitou ao Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN, informações como vem ocorrendo o recebimento de amostras e a confirmação laboratorial dos casos da doença no estado da Bahia. No ofício, o grupo pede que o LACEN indique a demanda atualmente existente e o tempo médio de espera das análises realizadas pelo Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz. O Ministério Público oficiou também a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, que é a SEAP, para que informe as medidas adotadas para prevenir, né, casos de monkeypox, que é a varíola dos macacos, prevenir aí a varíola dos macacos no sistema prisional, evitar a transmissão e o contágio entre a população prisional e os funcionários do sistema. Foi oficiada ainda a SESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, para que informe as medidas adotadas nas unidades públicas de ensino relativamente à prevenção de casos de varíola dos macacos para evitar contágio entre crianças e funcionários. Os ofícios foram enviados anteontem, né, dia 9. Os pedidos do Ministério Público por meio do grupo Monkeypox levam em consideração que a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou em 23 de julho deste ano emergência de saúde pública de interesse internacional pela disseminação do vírus da varíola dos macacos causador. O vírus da Monkeypox, né, que é o causador da varíola dos macacos. Considerou ainda que até o momento, segundo informações da CESAB, foram registrados 13 casos de Monkeypox no estado, sendo 10 em Salvador, 2 em Santo Antônio de Jesus e 1 em Ilhéus. Só que essa informação fala 10 em Salvador, mas a gente já tem informação que são 13. O grupo aí, né, do Ministério Público foi criado para acompanhar as políticas públicas instituídas para o enfrentamento do vírus Monkeypox e da doença varíola dos macacos, instituído por ato da Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante, publicado no último dia 4 de agosto no Diário de Justiça Eletrônico. O grupo é coordenado pelos coordenadores do Centro de Apoio Operacional de Defesa à Saúde, Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente e Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, respectivamente montado, respectivamente aí, os promotores de justiça Patrícia Medrado, Ana Karina e Adaldo Dourado. O promotor de justiça Rogério Queiroz, com atuação na área de saúde, foi designado para atuar também no grupo. Ele preside procedimentos sobre as medidas em andamento quanto ao tema tomadas aí pelo governo do estado e municípios de Salvador e Madre de Deus. Então a gente vai continuar acompanhando esse grupo aí do Ministério Público do Trabalho, que cria esse grupo, aliás, de trabalho para acompanhar esse enfrentamento, né, da varíola dos macacos na Bahia. A gente espera que não se espalhe, né, gente, que não aconteça o que aconteceu com a Covid-19, né? A gente, claro que muita gente fica preocupada, mas também, segundo, né, médicos renomados, não é para causar pânico, que a varíola do macaco se pega mais com contatos íntimos entre pessoas, né? Por exemplo, saliva,
fluidos corporais,
né? Exato, usar a toalha da pessoa não pode, roupa de cama, essas coisas, né? Mas todo cuidado é pouco. São 12 horas e 43 minutinhos, 12h43. Lembrando que você dá tempo, viu? Você participar aqui no Jornal do Meio Dia enviando a sua mensagem escrita ou de áudio e nós divulgamos. Tem alguma coisa para divulgar, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, queria saber da Prefeitura de Ilhéus se não vão pagar aos estagiários. Tem gente que tem 5 meses sem receber e também 3 meses. Isso é uma vergonha.
São os estagiários da pasta...
Acho que saúde e educação. Havia
acho
estagiários
que os últimos,
das duas
acho que foi educação, não foi os últimos que nos procuraram, né? Seja da saúde, da educação, de que secretaria for, que paguem, né, gente? Estagiários, e a maioria aí, ou todos, geralmente, né? Aliás, todos, né? Fazem faculdade, usa esse dinheiro para pagar o curso, né? Para pagar a faculdade. Então, tem que pagar, né? Senhores secretários, senhor prefeito da cidade de Ilhéus, manda regularizar aí o pagamento desses estagiários, por gentileza. Né? Uhum. E isso não é de agora, eu me recordo que nós tivemos isso em anos anteriores, eles ficaram reclamando aqui, sempre nos informando com detalhes, né, inclusive. Então a gente espera que isso não se arraste esse ano também e que paguem os estagiários aí, tá bom, seu prefeito de Ilhéus? 12h45, tem mais mensagem para divulgar, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, devido ao protesto que teve no Banco da Vitória, onde os moradores de Maria Jap e demais distritos pediam a volta dos horários do transporte público, né? E levaram o pedido à Câmara de Vereadores. E ficou a promessa aí, né? Que fosse feita a melhoria da estrada e também o acesso ao distrito de Maria Jap. Eles colocariam os horários novamente, né? Então, venho através desse programa pedir que eles cumpram a promessa, pois a estrada está ótima. Desde já agradeço a Vanúzia de Maria Jape. Está agradecendo aí.
Que bom. Um abraço, então. Viu, Vanúzia? Mais alguma coisa?
Tem sim, tem áudios aqui, né, que mandaram. Vamos ouvir então.
Ô, Kátia, boa tarde. Aqui quem tá falando é Kelman. É, deixa eu te falar uma coisa, tá um absurdo a Zona Norte ali. Savoia, Iguape, Barra. Muito buraco, a pavimentação tá horrível. Será que o poder público não vê isso? A população tá sofrendo, os motoristas estão sofrendo. Moto quebrando, carro quebrando, o risco de causar um acidente. Nos ajuda aí. Tô batendo essa tecla aí desde cedo com o pessoal aí nas rádios também.
Pois é, Kelmany. Pois é, Kelmany. A gente até comentou aqui essa semana já isso, né? Que nós recebemos até um vídeo de uma pessoa reclamando sobre esses buracos na Zona Norte, né? Que tem dado prejuízo aí a motoristas, motociclistas, né, Marcos? Porque quando se bate muito naqueles buracos ali, acaba tendo algum problema, né?
Sem dúvida.
Veículo. É. Então a gente solicita aí ao senhor secretário de Infraestrutura de Ilhéus, senhor prefeito de Ilhéus, vamos lembrar da Zona Norte, vamos tapar os buracos. Não é só na Zona Sul que se tapa buraco, né? Não é só a Zona Sul que tem que ficar toda bonitinha, organizada. A Zona Norte, Oeste, Leste, né? De Norte a Sul, cada canto desse município tem que ser organizado. Vocês vão passar por lá, não vão querer pedir voto? Né? Tenha vergonha na cara também. Lembre-se de trabalhar de verdade. Não tapar esse buraco aí. Porque assim, eu tenho ouvido muitas, muitas broncas mesmo. Se eu fosse falar aqui o que o povo me passa, meu amigo. Ai, ai. Então, senhor prefeito, ó. Com vontade, sempre nas canelas. Vamos mandar tapar o buraco, os buracos. Porque se fosse um só, tá bom, né? Os buracos ali na Zona Norte, Iguape, né?
Jardim Savoia.
Jardim Savoia, Barra. Que o povo agradece, o povo fica feliz. Use a inteligência também, é importante.
Né? Tem mais aqui, boa tarde, não quero me identificar. Tem um trailer no caminho 25 do Ilhéus 2 que está atrapalhando o trânsito. O carro de lixo, entrar na rua. Eu fui em vários lugares para ter uma solução, mas não fizeram ainda nada. Né? Isso em nome de todos os moradores do caminho 25 do Ilhéus 2 estão cobrando a retirada desse trailer que está no meio da rua atrapalhando.
Está atrapalhando aí, né, o ir e vir das pessoas, o trânsito, não tem nem lógica esse trailer aí, né? Então, como o Ilhéus 2 faz parte do município de Ilhéus, a Sutran tem que ir lá verificar isso, né, Marcos?
Uhum.
Então, ó, Sutran, vamos verificar isso aí na entrada do bairro Ilhéus 2. Trailer atrapalhando lá a circulação de carros, principalmente. Algo mais, meu amigo?
Por enquanto é só.
Só, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vou divulgar uma informação aqui para em seguida a gente acionar ele novamente, tá? O nosso repórter. Olha, uma jovem, ela foi estuprada, né? No fundo de um hotel, no bairro de Ondina, em Salvador. A polícia identificou o suspeito. As informações foram confirmadas hoje. No entanto, de acordo com a polícia, o crime teria ocorrido no dia 20 de junho. Os suspeitos são outros estudantes, não é só um não, outros. São suspeitos, né? São estudantes. O abuso foi cometido fora da instituição, viu? Dessa escola que essa adolescente de 12 anos estudava. Ela foi abordada dentro de uma escola no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, né? E existe aqui a informação que ela foi abordada lá. Mas, enfim. No entanto, de acordo com a polícia, o crime teria ocorrido dia 20 de junho, como eu disse, os suspeitos são outros estudantes. Segundo a polícia, a vítima passou por escuta especializada na unidade de ensino. Os suspeitos que não tiveram os nomes revelados já foram identificados e os dirigentes da escola foram intimados. O caso é apurado pela Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, DERCA, em segredo de justiça. Mas detalhes não foram divulgados. Então, olha só o absurdo. A menina é uma adolescente de 12 anos, né? Ela foi estuprada após ser abordada dentro da escola, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, né? E depois foi levada lá, estuprada, no fundo desse hotel, no bairro de Ondina, em Salvador. Que coisa absurda, Marcos PC.
Verdade.
Nossa, esse mundo tá cada vez mais louco. Deus é mais. Pois é, 12 horas e 50 minutos, agora ele chega aí, o repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias
muito
de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que permanece aqui ligado no seu Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabriela FM, com muitas informações do setor policial. E você, a partir de agora, já está embarcando comigo aqui para percorrer os quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então, girando com a informação de polícia. Olha, três homens morreram em operação da Polícia Militar na tarde de ontem, quarta-feira, na região do Rio da Velha, localizado na zona rural do município de Onápolis. A Polícia Militar ainda não divulgou os detalhes da ação. Mas, segundo informações, esses três homens, o trio do mal, teria assaltado uma propriedade rural e roubado duas motos, além de outros objetos, na localidade do Córrego do Itu, na mesma região. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Onápolis e ainda não foram identificados pela polícia que está trabalhando nesta situação. Olha, foi divulgado amplamente, viu, Kátia e Marcos, e você do JMB, aquele vídeo de um pescador que estava tirando couro ali de uma cobra sucuri de mais de 5 metros de comprimento no sul da Bahia. E a polícia ambiental quis descobrir quem era este homem. E aconteceu o quê? Ele foi descoberto. Saiba agora. Olha, o pescador artesanal que apareceu em um vídeo tirando couro de uma sucuri no quintal da casa para aproveitar a carne para fazer aquela moquecona, ele foi preso na tarde de ontem, quarta-feira, na cidade de Santa Cruz Cabrália. Ele foi localizado por policiais militares da CIPA, que é a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, em um bar no bairro Campo Verde, perto da sua residência. Desde que esse vídeo foi divulgado, ganhou repercussão em toda a Bahia. A polícia e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente vinham procurando o homem. Após a prisão, os policiais voltaram à residência do pescador e encontraram o couro da sucuri, que tinha cerca de 5 metros de comprimento. Segundo o pescador, ele falou o seguinte: rapaz, olha, eu estava pescando, aquele bichão grande apareceu na minha frente e eu pensei que ele fosse comer eu. O que é que eu fiz? Meti a paulada nele. Pois é, isso que ele falou à polícia. Esse caso aconteceu no último domingo. Ele, no caso, tentou justificar. Mas lembrando que a caça é proibida. A caça de animais silvestres, também sucuri, é proibida no Brasil, com pena prevista de 6 meses a 3 anos de detenção, além de multa. Saindo então lá do extremo sul da Bahia, sua viatura virtual da Gabriela FM vai pegar a BR-101 e vamos desembarcar no município de Santo Antônio de Jesus. Nino Capenga foi a vítima. Um homem foi assassinado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, na tarde de ontem, quarta-feira. Conhecido como Nino Capenga, estava no conjunto Cidade Nova 2 quando foi atingido por disparos de arma de fogo deflagrados por homens a bordo de um carro de cor prata. Nino, o Capenga, chegou a ser levado por populares para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A polícia não informou se Nino Capenga já tinha passagem pelo setor. A autoria e a motivação do crime são ainda desconhecidas e a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, através do seu núcleo de homicídios, vai tentar solucionar mais esse quebra-cabeça da violência. Olha, saindo agora de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, sua viatura virtual vai chegar até o município de Serrinha, uma região cinzaleira aqui da Bahia. O que aconteceu lá em Serrinha? Bem, aconteceu o seguinte: dois carros de passeio foram totalmente destruídos pelo fogo na madrugada de ontem, ao lado de uma pousada na Praça Morena Bela, em Serrinha. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada através do SICOM para averiguar um possível incêndio em veículos. Fato que foi constatado logo em seguida, quando dois veículos se encontravam sendo consumidos pelas chamas. De acordo com a Polícia Militar, só havia no local o proprietário de um dos veículos, um Kia Cerato, o qual disse desconhecer as causas que deram origem ao incêndio. Uma equipe de peritos do DPT de Serrinha foi acionada para fazer já os procedimentos para descobrir o que aconteceu com dois carros de luxo pegando fogo em via pública. Olha, Jaguaquara, Vale do Jequiriçá, já fizemos o retorno em toda a minha grande Bahia. O corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado na tarde de ontem na localidade conhecida como Eucaliptos, o entroncamento de Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá. A vítima apresentava várias perfurações de tiros na cabeça e também marcas de tiros no peito e marcas de espancamento. Ele foi identificado como Vitor Manuel da Cruz Silva Santos, de 20 anos de idade, também conhecido como Vitor Carioca, já que ele era natural de Mesquita, no Rio de Janeiro. Uma equipe da Polícia Técnica esteve no local para realizar o levantamento cadavérico e remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Jequié. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, muito bem você do Jornal do Meio Dia. Esta foi a nossa participação a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Voltaremos amanhã aqui mesmo no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Obrigada mesmo. E a gente, né, espera você nessa mesma sintonia que amanhã na edição de sexta-feira do Jornal do Meio Dia, viu, Coutinho? Um abraço para você. Bem, são 12 horas e 57 minutos, tá? Já já vamos ter que finalizar aqui. Então, vamos para a última informação do programa hoje. Aliás, antes de ir para essa última informação, Marcos Bezerra, por favor, já deixa ok aí, tá? O sortudo, que é isso mesmo, sortudo, porque tem que ser papai. O papaizão, pra gente presentear ele com um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. E caso tenha alguma mensagem de ouvinte também, pode me avisar aqui, viu, Marcos, pra gente divulgar, tá? Então vou de informação enquanto isso. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que diminui, viu, gente, de 25 para 21 anos a idade mínima a partir da qual é autorizada a esterilização voluntária, permitindo ainda sua realização na mulher logo após o parto. Famosa ligadura, né, que a gente fala. A proposta PL 7364/14 será enviada ao Senado. A autoria desse deputado... autora desse projeto é a deputada Carmen Zanotto. É a fome, viu, gente? Já estou raciocinando um pouco. Então, o texto aprovado é um substitutivo aí da deputada Soraya Santos, que também exclui da legislação, Lei 9.263/96, a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para realizar essa ligadura, né? Realizada aí, no caso, na vigência da união conjugal. A lei não pode surgir para tutelar e decidir por nós, disse a relatora, lamentando o grande período que a mulher tem de aguardar atualmente para realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para a autora, a mudança vai fazer a diferença na vida das mulheres e das famílias, quando ainda hoje existem meios diferentes de acesso ao método contraceptivo entre homens e mulheres. A lei é regulamentada pela portaria 48/99 do Ministério da Saúde, segundo a qual é proibido realizar a laqueadura durante períodos de parto, aborto ou até a 42º dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, né? E lembrando que no caso é só de aborto é ilegal, né, gente? Que no geral, no aborto no Brasil é proibido, vocês sabem. Então, o texto garante ainda a oferta de qualquer método e técnica de contracepção no prazo máximo de 30 dias e para solicitar a laqueadura, a interessada deve manifestar interesse no prazo mínimo de 60 dias antes do parto. Se virar lei, as novas regras do projeto entrarão em vigor em 180 dias após a publicação, tá bom? Então, a Câmara aprova então essa diminuição para 21 anos da idade mínima para fazer a laqueadura, né, mulheres? Muitas mulheres aí com 22, 23, né, já tentou fazer pelo SUS, não conseguiu por conta dessa lei que antes era 25 anos, né, Marcos?
Uhum.
E mulheres que já falaram, gente, a gente não tem mais condições de ter filho, já tem uma quantidade aqui que tá difícil sustentar. Então eu acho bom diminuir mesmo para 21
anos.
Forma
de planejar melhor a família, o futuro.
É, com certeza. Lembrando que os métodos contraceptivos se encontram nos postos de saúde. Isso. Né? Então, juiz.
Tudo ok. Um felizardo aí, viu?
É, já tem um papai já. Eita, eu posso verificar aqui, né?
Foi verificado.
Pela Kawane, já foi? Já. Maravilha. Obrigada, Marcos. Então, ele é o ganhador. José Ginaldo Muniz da Cruz, você ganhou um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica ali na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, no centro, próximo à Receita Federal. Pode ir lá, você tem 5 dias úteis, né, em horário comercial, pode ir, que você vai ser presenteado. Já estou enviando seu nome para lá, viu? José Ginaldo Muniz da Cruz, parabéns, que
ele
maravilha.
Ele diz que é pai e avô.
Ah, é pai duas vezes, então, né? Meu pai fala isso, que quem é avô é pai duas, duplicado, triplicado, quadriplicado. E a avô costuma fazer os gostos de neto. Será que Marcos Bezerra vai ser assim também?
Tudo dentro do limite.
Será que Maju vai, né? Jogar duro aí, passar o mel na boca do avô? Mas Renato disse que Marcos é o vovô garoto. De tão novo, tão jovem. Mas é isso. Então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, né? Finalizando aí, presenteando um papai. Lembrando que amanhã a gente presenteia outro papai com um vale-compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Dá pra comprar muita coisa lá, viu? É, isso mesmo. Então, nós ficamos por aqui, tá? A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia se encerra. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos novamente aqui às 12 horas. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.